a todos e todas. Vamos lá. Peço ao secretário. Bom dia. Peço ao secretário que faça a chamada inicial para a conferência de quórum.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga. Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Marquinhos do Esporte.
Presente.
Regina Braga. Paquinha. Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vander Leitoa. Vantuir.
Presente.
Vander Albuquerque.
Havendo quórum regimental, declaro aberto a 73ª reunião ordinária da Câmara. Peço ao secretário proceda à leitura das correspondências no expediente.
Convocação. Ofício do senhor Jorge Adílio Pena, presidente do CONTUR, enviado por e-mail para a convocação de reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo, dia 3 de dezembro de 2018, segunda-feira, às 17 horas, no auditório da Secretaria de Turismo, conforme pauta anexa. Suplente. Aliás, titular, Chiquinho de Assis, suplente, Alisson Gugu.
Peço ao secretário a leitura da ata, da pauta.
Pauta. Discussão sobre os grandes eventos em Ouro Preto, natureza, pertinência, calendário, locais de realização, impactos e etc. Outros assuntos. Observação. Justifica-se sempre sua falta.
Ciente, esclareça toda a sociedade de Ouro Preto, que por vezes tem muitas críticas referentes aos eventos da cidade. Então, é pauta da reunião do Conselho de Turismo, discussão sobre grandes eventos em Ouro Preto. A reunião é aberta a todos. Todos têm direito à voz, a partir da inscrição. Só votam os conselheiros. Segunda-feira, às 17 horas, na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, que é a Casa de Gonzaga. Peço ao seu secretário. Antes, só queria... A gente tem uma tribuna livre, inscrita, Foi cancelado devido à audiência que vai haver às 10 horas, né?
Presidente, bom dia. Nós estamos conversando ontem lá sobre por motivo da audiência hoje. Nós, para minha acordo, achamos melhor cancelar para não fazer uma coisa corrida.
Tem problemas. Passamos, então, à ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária 146/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante venda por licitação, imóveis de propriedade do município inseridos no cartório de registro de imóveis, nas matrículas constantes das certidões anexas, conforme especifique da outras providências, de autoria do prefeito municipal.
Retificando, estamos aí no expediente. O projeto será distribuído às comissões para apreciação. Agora sim, passamos à ordem do dia. Vamos às indicações.
Indicação. Não se encontra presente. Justificando, presidente, né, que ele, seu colega, sofreu ontem um acidente. Também representação, vereador Leitoa.
Então, devido à licença do vereador Leitoa, não haverá a indicação e a representação do mesmo. Passamos aos requerimentos.
Vou ler primeiro do Vantuir, que a vereadora deve chegar ainda. Então, primeiro eu vou ler o do vereador Vantuir. Ah, não, já chegou. Requerimento 362/2018. Solicita que nos informe quando será cumprido o que dispõe a lei Ah, não, desculpa. Ah, não, chegou. Requerimento 363/2018. Requer informação a respeito dos funcionários que prestam serviço de vigia através da empresa Village Administração e Serviços Limitada e que se encontram em aviso prévio até o dia 30 de novembro de 2018. Serão substituídos para que seja mantida a segurança nas escolas municipais durante as férias escolares? De autoria do vereador Vantuir.
Em discussão?
É porque ela não estava também, irmão.
Voltamos. Voltamos à discussão para o vereador.
Senhor presidente. A pauta está pequena e rápida. Bom dia a todos, meus vereadores, público presente. Estou fazendo esse requerimento porque, segundo informações que chegam, os vigias e porteiros que trabalham na vilagem foram pensados, demitidos, e está de aviso, e parece que o aviso vence amanhã. Então, a minha preocupação é, através do requerimento, é saber, esses vigias, esses porteiros, vai ser transferido para outra empresa? Vai ser recontratado de novo? Por quê? Uma vez essas escolas, e aí eu vou falar direcionado direto para o Kaique, lá em Cachoeiro, ficar sem os vigias durante esse período de férias, vai correr um sério risco de ter algum vandalismo, alguma invasão, ter algum prejuízo. Porque isso pode ocorrer em qualquer lugar, mas a partir do momento que tiver sem o vigia lá, sem os porteiros que lá tem hoje, o risco vai ser muito grande. Então, pedi ao prefeito, à secretária de Educação, que olhe isso com atenção, porque a prefeitura passa por um momento difícil, informação que chega que não tem dinheiro, aí vai deixar lá, sem o vigia, sem os porteiros, e ter alguma invasão, ter algum prejuízo, algum roubo, vai conseguir suprir isso depois? Vai recuperar isso? Esse prejuízo? Vai ter dinheiro? A creche de Amarantina, essa semana passada, foi invadida lá. Parecia que queria até colocar até fogo, quebraram a porta e tudo. E aí? Uma escola igual o tamanho do Kaique vai ficar sem vigia lá durante esse período de férias? Não tem condições. Então, informação que chega que até amanhã que o pessoal vai trabalhar, que está tudo de aviso. Quando vai ser recontratado? Se vai ser recontratado, vai ter outra empresa? Então, estou fazendo esse requerimento para ter essa resposta, e tomara que o prefeito e a secretária não deixem isso acontecer, deixar lá sem vigia, sem os porteiros, durante o dia e a noite. Porque se isso acontecer, o grande risco de ter invasão, de ter algum roubo lá é muito grande. Que na nossa região lá está tendo muita roubo, muitas situações. Então, pedir aí que o prefeito, a secretária de Educação, a Rosa Ana, dê uma atenção especial em todas as escolas. Mas nas outras escolas não tem essa certeza que está acontecendo. Mas lá no Kaique, a certeza e a informação que chega que os porteiros vão trabalhar até amanhã. E depois, como que vai ficar a situação, esse período de férias todo aí, sem porteiro, sem o vigia lá? A escola já está passando por um momento difícil, que toda destruída. Se chegar as crianças depois, estiver mais destruída ainda, será que vai ter como ter aula lá? Aí fica a pergunta. Então, o prefeito, a secretária, não deixar isso acontecer. Atuar nisso aí para voltar com esses vigias, com esse porteiro, o mais rápido possível, não deixar parar, porque senão pode acontecer coisas que a prefeitura depois vai falar que não tem condições de resolver. E as aulas, como que vai voltar, começar de novo o ano que vem? Então, fica aí o meu requerimento para saber essa resposta dessas questões dos vigias e dos porteiros. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Presidente, bom dia a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, vereadores, vereadora Regina Braga, funcionários desta casa.
Eu lembrei.
Esse requerimento, Vantuí, é muito importante, gostaria de ensinar com você, Vantuí, mas a minha preocupação vai além das escolas, porque o pessoal que está aviso, não é só que está de aviso da vilagem, não é só das escolas, é geral. E o que acontece? O pessoal da vilagem colocou o pessoal de aviso porque ia ter uma licitação. A previsão da licitação é que ela acontecesse antes do termo do aviso. Só que a licitação foi cancelada. E a partir de amanhã, cabe o aviso. Além das pessoas estar desempregadas a partir de amanhã, tem 3 meses que eles não recebem. Não é só aí. E a preocupação também é o pagamento. Porque tem 3 meses que eles não recebem, está faltando vale transporte, vale alimentação, vale transporte. Será que essas pessoas vão receber? Vai ter que procurar a justiça do trabalho para receber? Né? Então, tipo, e ninguém dá informação. O pessoal, os funcionários da vilagem, liga na vilagem, ninguém passa informação, o município não passa informação. E essas pessoas estão desassistidas. Elas não sabem o que vão fazer a partir de amanhã. Como vai passar para outra empresa? Não tem outra empresa. Né? Aí, quando fala de escola, é claro que nós temos que preocupar com as escolas, mas tem vários prédios públicos de Ouro Preto aí que precisam de uma atenção especial. Então, em geral, não é só as escolas. Né? E o mais importante, estão, né, de aviso, termina amanhã, mas estão 3 meses sem pagamento, 3 meses sem vale alimentação, 3 meses sem vale transporte. Quem vai pagar esse pessoal? Né? Aí a preocupação não é só também com os bens públicos, não. É a preocupação também com os profissionais que estão dizendo 3 meses sem pagamento. Isso aí é uma coisa que o prefeito tem que rever isso aí, junto com a Secretaria de Planejamento, né, não sei, com a Fazenda, o AMAN, para ver se paga esse pessoal. O pessoal está de aviso e tem 3 meses que não recebe. Será que eles vão receber? Será que vão ter que procurar o Ministério do Trabalho, igual outras empresas estão procurando? Porque em nenhum momento alguns estão preocupando com o profissional, não, hein? Né? Isso é uma falta de respeito com os profissionais que prestam um bom trabalho, todo mundo sabe disso.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina.
Primeiro, registrar minha presença aí, desejar bom dia a todos aqui presentes, quem está nos assistindo, nos ouvindo pelas rádios, internautas. Bom dia, vereadores, bom dia, servidores. Veja bem, tem umas coisas que a gente não entende, né? O argumento. Porque a gente vem pedindo reforma administrativa, como vários prefeitos têm feito, reforma administrativa de verdade, não é de fachada, não. Né? Não é maquiar e falar que está fazendo reforma, não. Nós temos pedido isso por conta dessa situação crítica que a prefeitura está, muito preocupante, e a desculpa, né, podemos chamar assim, é que, para quê, né, porque... Como é que faz? Mesmo se mandar um pouco de comissionado embora, o impacto vai ser pequeno, não vai resolver o problema. Então, continuam lá, entre comissionados e FGs, 560 cargos. Não tem nada contra ninguém de fora, gente. Mas, quando você vê o desemprego que está, o nosso povo trabalhando, pessoal da saúde e da educação já mandou recado, estão com 7 meses, acho que a saúde está com 7 meses, transporte, cooperados, 7 meses de pagamento atrasado.
Regina, só uma parte.
Se eles não receberem até segunda-feira, eles vão parar. Vocês já imaginaram um trem desse? Hemodiálise, parada. Pode falar, Marquinhos.
É só para contribuir com você, porque o que está acontecendo? Aqueles pessoal que já tinha consultas agendadas, ficaram um ano esperando, estão ligando para aquelas pessoas, cancelando as consultas por causa de transporte.
Pensa bem, as pessoas estão perdendo exame, que é difícil de marcar, demora de marcar, e eles vão parar aí com razão, gente. Como é que um pai de família que fica 7 meses sem receber? Que situação, nem escravidão. Está pior. Nossa, mãe. Então, assim, mandando agora esses vigias embora, os auxiliares de serviço, né, trabalhando dobrado, porque diz que está faltando gente. Quer dizer, aquele pequeno, aquele que mais precisa, que ganha um salário, está com pagamento atrasado, está sobrecarregado. E prefeito aí com esse tanto de cargo comissionado, devendo Deus e o povo na praça. Olha a situação desses cooperados, gente. 7 meses. Aluguel social, 7 meses que não paga também. Tem família aí sendo despejada, com criança, com idoso. Sinceramente, que eu não, é uns negócios que a gente não entende. Aí no comissionado mexe. Muita gente de fora com cargo alto. E o povo de Ouro Preto penando. Trabalhando sem receber, desempregados. Muito. Eu não tenho nada contra aposentado, não, mas a preferência já está aposentado. Se vira lá com dinheirinho, cheio de aposentado, nepotismo. Chega a denúncia todo dia. Gente que está a mulher, está o marido. Ah, pelo amor de Deus, uai. Se isso é... A gente não sabe nem como é que chama isso. Porque ele é ruim de serviço e ruim de gestão, e já provou que é. Não tem nada contra a pessoa dele. Até muita gente boa. Eu estava vendo... Estava até servindo outro dia lá na cerimônia lá da igreja. Cristo Rei. Virou até garçom. Né? Então, boa praça, legal. Mas para administrar é um péssimo gestor. Um péssimo administrador. Maldoso. Maldoso. Não tem dó do povo de Ouro Preto, principalmente aqueles que mais precisam. Já provou que não está nem aí para o povo de Ouro Preto. Nem aí. Está faltando palavra até já. Porque senão daqui a pouco eu falo até demais.
Mas a senhora emendou o tempo, né?
Eu não deve.
Com a palavra, vereador Paquinha.
Presidente, vereadores, bom dia a todos. Vereadora Regina. Bom requerimento do vereador Vantuí. A gente já cansou de cobrar que desde o começo do governo do Júlio Pimenta, vigia no Padre Faria, na Casa da Cruz, nas escolas, teve um roubo na Casa de Cultura do Padre Faria. Se tivesse o vigia lá, não levava os computadores, as coisas lá. Seja lá quem foi que roubou, Vantuí, a polícia tem que dar conta disso, resolver. Como a polícia tem feito um bom trabalho na cidade, resolvendo essas coisas aí. Isso não pode acontecer. Cadê os vigia que tinha antes? Tinha. Pega esse carro comissionado, Chiquinho, tem muito cargo. O prefeito podia escolher alguém, algum dessas pessoas que está à toa, pôr para trabalhar de vigia, até que contrata alguns vigias. Porque isso é sério. E outra coisa que estou sabendo aqui, que o prefeito teve na Piedade ontem. Convidou algum vereador, convidou você, Juliano, para ir na Piedade?
Não.
Então, o prefeito teve na Piedade ontem e parece que foi um vereador só.
Ah, não, vereador, corrigindo aqui, convidou sim no grupo. Mas como tinha...
Convidou no grupo? Eu não vi, não. Eu faço parte do grupo.
Tinha outro compromisso. Eu não podia ir.
Pois é, né? À toa que eu já saí desse grupo. Eles me colocaram novamente, vou sair de novo, porque a coisa importante que a gente tem brigado, tem cobrado para a comunidade da Piedade. O prefeito faz uma reunião, vai lá conversar com o povo, e nos chama os vereadores do Padre Faria, da Piedade, a gente mora do lado de lá, representa todos Ouro Preto. Mas tinha que ter chamado a gente sim para ir. Chegar na Piedade e conversar com a comunidade, se chamar vereador Luciano, a gente tinha que ir lá. Então tem uma coisa estranha, errada, que para votar aqui a gente vota, o que é bom para a comunidade. Então deixar bem claro aí, Chiquinho, que isso não foi bom não, viu?
Foi fazer o que lá?
Foi lá pegar na mão do povo lá, que não resolve, a quadra está lá, que é trem lá. Mas é. Então, presidente, voltando ao requerimento, os vigias tem que ter nas casas de cultura, Padre Faria tinha antes. Pega cargo de confiança e põe lá. Muito obrigado.
Contado aí a fala, mais, vereador. Só estou lembrando que esse requerimento já foi votado, vereador. Eu abri para o senhor falar. Está aprovado por 10 votos. O senhor estava aqui entre o meio de campo e a zaga aqui.
O presidente vai votar meus requerimentos?
Hã?
Meus requerimentos.
Vou voltar, ué.
Obrigado.
Mas vamos a eles? Podemos ir?
Podemos.
Então, retificando, foi aprovado por 10 votos o requerimento 363, o vereador Vantuí. Só queria deixar um recado aqui para reflexão de todos. Que todo problema alegado pelas prefeituras aí tem sido falta de repasse. A vereadora Regina apontou a necessidade de reformas administrativas. E aí o governo eleito presidencialmente, o senhor Bolsonaro, é manchete hoje dos jornais que de 15 ministérios, ele disse que já não tem jeito, vai ter que ser 22, né? Então, só para a gente refletir que...
Mesmo assim, é metade ainda.
Novos governos e velhos problemas. Passamos ao próximo requerimento.
Vai criar uma Ministério da Mulher, olha que ótimo. Ministério da Mulher, 22º.
Requerimento 361/2018. Solicita que nos informe se há previsão de instalação de iluminação adequada no Beco José Araújo Dias, no bairro São Cristóvão, de autoria da vereadora Regina Braga.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Otor.
Mais uma vez, eu estou pedindo aí para melhorar a iluminação desse beco. Não é muito investimento, é coisa... barata de fazer, porque é um beco extremamente usado pelos moradores. Lá próximo tem uma igreja evangélica, o pessoal vai para os cultos à noite. e diz que tem idoso até caindo lá e machucando por causa da escuridão, e sem contar a falta de segurança, né? E todas as consequências de um beco escuro. É o uso de droga, é procedimentos aí que, né, inadequados. Então, mais uma vez, pedi ao... É o Miltim, né, que mexe com essa parte de iluminação pública. Ele dá um jeito de iluminar lá o Beco José de Araújo Dias, no bairro São Cristóvão, para nós. Já é a segunda vez que eu estou fazendo esse pedido, porque não resolveram até então.
Presidente.
Em discussão, a palavra é do Marquinho.
É ótimo requerimento, vereadora Regina Braga. Só para lembrar aqui também que ontem nós tivemos uma reunião com o representante da CEMIG, né, vereador Gugu estava presente também, vereador Luiz, o vereador Chiquinho mandou representante, né, a vereadora Regina mandou representante também, o Naes também foi, participou bastante, foi muito, né, ativo na reunião. E foi muito boa a reunião, foi muito produtivo, porque antes a gente fazia uma representação à CEMIG, ele ia lá para Belo Horizonte, né, perdi muito tempo para depois chegar aqui em Ouro Preto. Agora não, já acho que o presidente nomeou uma pessoa desta casa, que todas as representações já mandaram direto para aqui, né, o pessoal mostrou muito boa vontade, inclusive o nosso amigo Evaldo, né, que é o chefe de campo aí, né, o supervisor de campo, é a área que ele gosta de atuar mesmo, até brinquei com ele, mas ele falou qualquer coisa, pode ligar direto para ele, e eles foram muito atenciosos com nós, e esperamos que... Isso, então já mudou a direção, né, e esperamos que realmente agora possa estar facilitando esse trabalho, que a demanda é muito grande, vereadora Regina. Inclusive, a gente fez um pedido aqui da poda de árvore lá no Veloso, lá perto do Zé Dalvo, né? E graças a Deus, anteontem eles fizeram a poda lá, o pessoal ligou agradecendo, que ficou muito claro lá, ficou muito bom o serviço. Então, é só para comentar da reunião, que foi muito produtiva ontem.
Ok, vereador, mudou a direção aqui, está desburocratizando, está muito melhor mesmo. Parabéns para o Evaldo e para toda a equipe aí. Em votação, aprovado por 10 votos. Passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 362/2018. Solicita que nos informe quando será cumprido o que dispõe a Lei Municipal 408/2008, que trata sobre a obrigatoriedade de divulgação na página oficial da Prefeitura Municipal na internet, da relação de medicamentos existentes e daqueles que estão em falta nos estoques existentes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, de autoria da vereadora Regina Braga.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Nós temos vivido e convivido aí com esse problema seríssimo, né? Inaceitável até, de falta de medicamentos. Está faltando mesmo. Nos postos, nessas localidades distantes, igual Mota, então, é que não chega mesmo, né? Não chega. Não estou chegando aqui na UPA de Ouro Preto. A UPA do dia está até fechada. Eu falei assim, gente, a UPA fechada uma hora dessa, hoje também não adianta estar aberto, quase não tem remédio, né? A que ponto nós chegamos, hein? E Cachoeira também, sem medicamentos, muita reclamação. Então, enfim. E nós temos uma lei municipal, que é a 408, de 2008, 10 anos, em que ela determina que a prefeitura coloque no site oficial dela os remédios que tem em estoque e aqueles que estão faltando. Até para poupar a pessoa de ter o trabalho e gastar dinheiro para ir lá para buscar remédio. Vai lá buscar, chega lá, não tem. Não sai sem o remédio, ainda tem o gasto, né? E o tempo precioso de cada um aí para ir lá para dar com as portas na cara. Então... Prefeitura, fazer valer essa lei, botar lá no atualizar, botar no site e atualizar diariamente quais os remédios que tem em estoque e quais os que não tem, né? Pelo menos informar a população para não ter o trabalho de nos lugar buscar à toa. Ok, senhor presidente? Obrigado.
Em discussão, com a palavra, vereador Vantuí.
Vereadora Regina, muito bom requerimento. Se é lei, né? Tinha que estar sendo cumprido, mas em todos os lugares está faltando remédio. Cachoeira do Campo, lá, reclamação permanente a questão do remédio. E aí fica uma pergunta. A gente vê tanta dispensa, tanta licitação para tanta coisa, tem o dinheiro. E para comprar remédio, você não vê nada emergencial, você não vê nada direcionado à questão de medicamento. Será que não podia fazer uma dispensa, uma licitação de emergência para a questão de medicamento? A gente não vê nada disso. A culpa é só do governo do Estado. A culpa é só do governo do Estado. Se o governo do Estado, no ano que vem, não pagar esse dinheiro que deve o município de Ouro Preto, não vai ter remédio mais aqui. Então, gente, alguma coisa tem que ser prioridade. Aparece aluguel no quarto de 200 mil de casa aí, de 30 meses aí, 5 mil e poucos reais. É compra de hortênsias, né, orquídeas, de 20 mil. É mais licitação de reforma para aqui e para ali. É um monte de contrato, mas de remédio você não vê nada. E o que mais o povo precisa e clama em todos os lugares que vai, não tem remédio, porque vai lá, consulta e cadê o remédio? Não tem. E aí, será que o remédio, a saúde não é prioridade? Então a gente não vê essa disposição do governo a tentar resolver isso. A secretária vem aqui, já vem aqui umas duas, três vezes e fala que o remédio está chegando, que está resolvendo. E aí, a culpa é só do governo passado. O remédio, a culpa é do governador Pimentel, que está...
Voltou do ar. Para o ar.
Sim, então, fica aqui a pergunta.
Dá 30 segundos de bônus, se o senhor quer emendar o tempo?
Pode emendar. Então, voltando a falar aí que estava fora do ar o som aqui, aí a gente pergunta, não teve dispensa, não teve licitação, nada direcionado aqui a medicamentos. E para outros contratos, outros tipos de serviço, teve. E aí? Será que o remédio não é prioridade no nosso município? Para as pessoas que precisam, que não têm o dinheiro para comprar? Então, o prefeito, a secretária de saúde, tinha que rever isso aí. Que um pouco de dinheiro, alguma coisa, tinha que ser comprado de remédio. E a gente não vê nada. A reclamação, desde o ano passado até hoje, 2 anos de administração e a mesma reclamação. Falta de medicamento, falta de medicamento. E aí? Prefeito e secretária, será que nada poderia ser feito até agora para melhorar isso? Amenizar isso? Talvez não tenha dinheiro para manter 100% dos remédios, mas alguns medicamentos essenciais que tinha que ter. E não tem. Então, mais uma vez, a gente fala da saúde, que está vergonhoso no nosso município. Então, fica aí o pedido e tomara que eles façam isso agora. Não sei como que eles vão colocar lá o que tem ou o que não tem, porque não tem nada, né? Talvez é por isso que ele está colocando, porque nunca tem nada. Talvez está zerado lá no site lá, porque nunca tem nada, como é que vai colocar também? Talvez é por isso.
Vergonha.
Obrigado,
presidente.
A vergonha que é.
Continua a discussão com a palavra vereadora Regina.
Eu acho que eu não coloco para não passar vergonha mesmo, porque vou ter quase nada para colocar, que está faltando aqueles mais baratinhos, imagina os outros, né? Mas tem um agravante ainda, vereador Vantuí. Já é a segunda vez que chega a essa casa nos informando, e obviamente até para a gente tomar providências, de empresas que venderam medicamentos à prefeitura e não receberam, tomaram calote aí de meses e meses, tiveram que entrar na justiça. Já duas empresas, já são, né? Ao português. Já são duas empresas que vieram aqui na casa trazer cópia de denúncia que fizeram, né, de processos que tiveram que entrar na justiça para receber da prefeitura. Porque o prefeito está caloteando as empresas fornecedoras de medicamentos. O nome da prefeitura está sujo, diz que quase ninguém quer fornecer para a prefeitura, não quer prestar serviço. Está com o nome queimadíssimo na praça, inclusive as empresas que fornecem medicamentos. Entendeu? O problema mais sério que a gente pensa. Ele está inviabilizando a prefeitura mesmo. Porque mesmo se tiver recurso, não vai ter como comprar, que ninguém quer vender, com o nome sujo na praça.
Presidente.
Continua a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Marquinho. Em seguida, vereador Luiz.
Ótimo requerimento, vereadora Regina Braga. Estivemos em Cachoeira ontem, lá na... Uns falam UPA, outros falam... Mas eu vou continuar falando sobre UPA. Eu, vereador Luiz, vereador Vantuí, vereador Luciano. Aquelas fotos ali foram tiradas lá ontem, lá eu tirei. vocês veem a situação que se encontra a UPA de Cachoeira, muita umidade, né? Como vocês podem ver, tem uma caixa d'água em cima da laje. A informação do SEAMAI que são 38 mil litros. A gambiarra da telha de amianto. Queria agradecer o Arnaldo Pimenta, que nos recebeu muito bem. Ele explicou a situação dessa telha de amianto, porque ali tem um acesso à sala de curativos e tempo de chuva. É só para o requerimento, só para o tempo de chuva. Então, o pessoal transita ali e molha. Então, ele fez uma famosa gambiarra. Telha de amianto, a gente sabe que é até proibido. Mas é porque não tem as telhas. Nós vamos fazer um requerimento. Gostaria de fazer um requerimento aqui, o vereador, presidente, em nome meu, do vereador Luiz, vereador Luciano e vereador Vantuí, pedindo a planilha na Secretaria de Obras da reforma da UPA, porque nós não temos a planilha, fica difícil a gente cobrar, mas o que hoje tem lá é muita umidade, está afetando o trabalho das pessoas. Parabenizar os funcionários, com uma UPA bem limpinha, mas que uma reforma recente não pode ficar desse jeito que está aí, não. Olha para você ver.
Obrigado, vereador Marquinho, mas presidente, vamos voltar à relação de medicamentos na internet com o requerimento, né? Mas o assunto é super plausível. Com a palavra, vereador Luiz.
É sobre o medicamento mesmo. Primeiro, voto favorável ao requerimento da vereadora Regina. E como eu e o Zé Dubinga e o Wander Leitor faz parte da Comissão de Saúde, né, dessa casa aqui, é claro que isso não impede qualquer outro vereador, isso aqui, eu já falei isso aqui, é a função nossa fiscalizar. Mas sobre os remédios, está ficando uma situação muito difícil, porque... Principalmente a gente que vem na área há muitos anos, trabalha também nessas áreas. E o que que acontece? As pessoas já começam a vir aqui na Casa Legislativa, que não é função do vereador, mas o que acontece? Tanto vem aqui como nos procura na rua, na casa da gente, já chegando com receitas, às vezes com remédios até baratos. E no sentido, caro a gente sempre tem aquela didática, os remédios caros já é mais difícil ter mesmo. Mas remédios até baratos, remédios de R$5, R$10, e que para essas pessoas que estão desempregadas hoje, com a situação que nós estamos vivendo hoje no país, e aqui principalmente em Ouro Preto, que acaba sendo até mais do que os outros lugares, já estão procurando muitos vereadores e nos procuram aqui. Então, isso está ficando uma situação muito difícil. Que o governo possa fazer, dois exemplos que eu vou citar daqui, de Mariana e Itabirito. Muitos remédios desses que faz parte da lista, o próprio prefeito de Mariana, tem contato lá também com o primo meu lá, que é o Bambu, que está fazendo, que o governo está comprando 20% a 25%, Regina, para suprir esses estoques, porque realmente está acontecendo isso e as empresas, principalmente aqui em Ouro Preto, não querem colocar os remédios porque não receberam nem a segunda parcela, só receberam uma parcela. Então, que o governo possa se sensibilizar com isso e tentar, que isso aí é uma emergência, porque remédio, se o cara está doente, tem que tomar, não tem jeito. Que possa o governo estar pensando nisso, para falar isso com a secretária, para tentar comprar o mesmo cada desses remédios, para suprir esses estoques lá na UPA. Isso já é de grande importância.
Mais, né, dois minutos, Fred.
E tem a cobrança vindo muito mesmo aqui. Ué, presidente, você chegou aí agora, os outros estão falando 10 minutos. Calma aí, muita calma aí. Calma,
não, mais dois
calma
minutos.
Calma aí, muita calma. Aí, porque as pessoas estão procurando, eu tenho certeza que tem que procurar aqui, tem que procurar você também, presidente, procurar outros vereadores, e nós não queremos sair desse negócio de assistencialismo, senão toda a vida nós vamos viver no assistencialismo. Porque as pessoas, quando precisam, eles vão pedir quem? Aquele que ganha mais mesmo. Ele sabe que você ganha 5 salários, ele vai pedir você, ele não vai pedir outro que está desempregado. Então vai acabar vindo aqui, vai ser muito pior para a gente. Que o governo possa sensibilizar, tentar fazer igual Mariana e Itabirito, está comprando de 20% a 25% até que resolva esse problema, porque vai demorar a resolver. É só para contribuir. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Substitutivo, projeto de resolução 95/2018. Segundo substitutivo ao projeto de resolução 95/2018, altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria da mesa diretora da Câmara.
Em discussão.
Não, projeto. Qual discussão?
Dá o projeto aqui. Única discussão, vereador.
Mas não tem assinatura do...
Não, não, em única discussão, porque não houve assinatura.
Em primeira.
Em primeira.
Cadê o projeto?
Cadê o projeto? Em primeira discussão, vereadora. Projeto de resolução número 95/2018. Em discussão? Questão de ordem.
É porque tem um requerimento meu que não está na pauta, mas ele foi protocolado ontem. Você não quer fazer ele antes, não?
Como?
Ele está na pauta, mas... É que não está na pauta, mas foi protocolado ontem.
Sim.
Você não quer discutir ele antes, não? O requerimento? Antes
Oi?
Dos projetos?
Discutir o requerimento dele antes do projeto.
Ah, tá.
Requerimento 364/2018. Sejam presente requerimento encaminhado à Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, solicitando que compareça a essa casa o secretário municipal de turismo, assim como a coordenação do Departamento de Indústria e Comércio, para trazer maiores informações sobre o chamamento público 1/2018, que classificou 13 empresas que desejam obter a título de incentivo mediante lei autorizativa área para instalação no município de Ouro Preto, o que por si só demonstra uma das melhores notícias dos últimos tempos no quesito emprego e renda para a cidade, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, palavra do Chiquinho.
Então, a gente viu aí que teve uma concorrência, chamamento público 01. Foi um chamamento muito interessante, porque ele abre a possibilidade, ao invés da gente simplesmente entender, viu, vereador Vantuí, só que a gente discutiu isso, o senhor tem uma preocupação com isso, vereador Marquinhos também, a gente discutiu essa questão, né? A empresa tem um interesse em fixar em Ouro Preto e o município vai doar uma terra para ele. Mas outra pode questionar, por que eu não fiquei sabendo que tinha essa possibilidade? Então, houve um chamamento público, né? E esse chamamento nos surpreendeu muito, porque, vereadora Regina, apareceram 13 empresas nesse chamamento interessadas em fixar e ampliar seus trabalhos em Ouro Preto, Cachoeiro do Campo e Antônio Pereira. Então, no edital, tinha obrigação de um número determinado de empregos. Importante destacar, vereador Gugu, que são empresas diversas, nem todas trabalham diretamente com relação à mineração. Então, se houver uma crise mundial da mineração, por exemplo, não significa que essas empresas vão parar, porque elas não trabalham diretamente para o setor minerário. Então, acho muito interessante depois virar a casa o projeto da doação do terreno amarrado a uma série de responsabilidades. Então, foi muito interessante o que foi feito. Repetindo, abriu-se um chamamento público, apareceu as empresas, aí, a partir de um convênio, né, assinado, onde vai ter as obrigações de número de empregos, número de anos, a empresa vai ter que fazer infraestrutura, construir, etc., por conta da empresa, ainda vai ter que gerar emprego e renda no nosso município. Então, eu estou convidando aqui os responsáveis por esse setor de indústria e comércio para poder vir à casa prestar maiores esclarecimentos a gente, como é que aconteceu, etc. E estou torcendo, aí sim, para esses projetos chegarem logo à Câmara, para a gente ter garantia legal e essas empresas começarem a trabalhar o quanto antes aí para poder gerar emprego no nosso município, que a gente sabe que está precisando demais no Cine, a gente sabe o número de desempregados hoje, né? Então, estou feliz com a notícia, fiquei feliz com o processo. Agora é concretizar, para não ficar só no papel. Então, por isso que a gente está chamando aqui, vamos entender e tentar colaborar no que for necessário aqui via processo legislativo. Então, parabenizo o Ricardo Reis, que é um economista que está na área de indústria e comércio, isso é importante, e o secretário Felipe, que conduziu a questão lá junto com o Turismo e Indústria e Comércio. Obrigado.
Continua a discussão. Parabenizo também aí o secretário de Turismo, Felipe. Ricardo Reis, que é o Tonhão, né? Fala Ricardo Reis, ninguém nem conhece, que é o Tonhão.
que elaborou esse chamamento muito importante. É o que nós estamos aí falando todo dia na reunião, sempre cobrando isso do município, do Poder Executivo, essa questão de atrair empresas para a nossa região. Essa é a única maneira de nós tirarmos Ouro Preto dessa... É uma das maneiras, né, de tirarmos Ouro Preto dessa situação aí crítica que se encontra. Uma cidade que não se preparou, não se diversificou a sua economia nos últimos anos, parou no tempo, né, e agora, gente, com esse chamamento, algumas empresas que já vêm, né, se interessando na nossa cidade, como a AWS lá em Miguel Bonier, que já é uma realidade, já está em plena construção. A barra de cereal também, a fábrica de barra de cereal, aprovada aqui por essa Câmara também, já está lá, a construção já está acontecendo. E agora esse chamamento, né, não só atraindo empresas para a Cachoeira, mas também para o Distrito Industrial de Antônio Pereira, que estava também paralisado e irregular, né, foi regularizado neste governo. Aí nós temos aqui até que parabenizar a luta, né, do vereador Vanderlei Toa, que o tempo inteiro cobrou isso aqui, aconteceu a regularização do Distrito Industrial de Antônio Pereira, e com esse chamamento aí algumas empresas já se interessaram. Então a gente fica feliz aí, satisfeito e acreditando que Ouro Preto, de fato, né, está tomando um novo rumo aí e principalmente diversificando sua economia. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos. Tem mais um projeto aqui a ser distribuído.
Projeto de resolução 138/2018. Dispõe sobre a baixa patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria da mesa diretora.
Depois te falo. Distribui as comissões.
Agora sim. Substitutivo ao projeto de resolução 95/2018. Segundo substitutivo ao projeto de resolução 95/2018, altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria da mesa diretora da Câmara.
Em primeira discussão, projeto de resolução número 95/2018. Em discussão? Em votação? Aprovado por 13 votos.
Projeto de Lei Ordinária 139/2018, em primeira discussão, declara o primeiro domingo de abril como Dia Mundial do Tai Chi Chuan, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de Lei número 139. Em discussão? Em primeira discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por 13 votos.
Projetos em segunda discussão. Substitutivo 116/2018. Ao projeto de lei número 116/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante venda por licitação, imóvel de propriedade do município inscrito no cartório de registro de imóveis, número da matrícula 14.005, livro 2, comarca de Ouro Preto, conforme especifica, e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal Júlio Pimenta.
Projeto de lei número 116, em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários.
Substitutivo ao projeto de lei 117/2018. Altera o projeto de lei 117/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante venda por licitação, imóvel de propriedade do município inscrito no cartório de registro de imóveis, matrícula 14.004, livro 2, comarca de Ouro Preto, conforme especifica, e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal.
Projeto de lei número 117, em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários. Passamos agora para o projeto em redação final.
Projeto de lei ordinária 136/2018. Altera o valor da taxa de fiscalização de publicidade para veículos particulares e veículos afetados ao serviço público de transporte individual de passageiros. De autoria do vereador Vantuir.
Esse é o que? Em segundo e último? Redação final. Em redação final, projeto de lei número 136. Em discussão? Em votação? 14. Aprovado por 14 votos.
Projeto de lei ordinária 140/2018. Declara o ano de 2019 como mais 50 ao FOP. Ano Municipal da Educação para Todos, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em redação final, projeto de lei número 140. Em discussão? Em votação? Aprovado por 3 votos. Passamos então agora à fala de oradores. Primeiro vereador inscrito, vereador Juliano Ferreira. Tira. Vereador Vantuir.
Momento oportuno, pedir um minuto de silêncio para o João Bernardino Muniz, de Santa Rita de Ouro Preto, conhecido João Muniz lá.
Mais algum vereador?
Gostaria de pedir para o senhor Geraldo, nosso vizinho, amigo meu e do Luiz, conhecido como Geraldo Boa Vista, vizinho nosso, morador do Morro da Queimada.
Vereador Mercim?
O mesmo termo, vereador Zé Dubinho, João Muniz, na Santa Rita.
Senhor presidente, nos mesmos tempos para o Geraldo Boa Vista.
Presidente, mas... de Juliana aí, Geraldo Boa Vista, conhecido nosso lá.
Mais algum vereador?
João Muniz, os mesmos tempos, vereador Zé Domingo.
Peço a todos um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Questão de ordem, vereador Chiquinho.
Senhor presidente, primeiramente, esclarecer a todos aí que estão começando a ver a reunião agora, que a reunião já está quase acabando, porque começou às 8, né? Porque daqui a pouco muitas pessoas vão perguntar no WhatsApp, Facebook. Eu queria pedir licença da reunião, senhor presidente, porque infelizmente o governo cometeu 2 equívocos hoje. Um é marcar uma audiência às 10, que é da água, e marcou umas 9, que é para discutir o projeto de lei sobre práticas de bem-estar animal e controle de zoonoses. Foi até discussão da última reunião, questão dos animais na rua. E essa discussão está sendo agora na Casa dos Conselhos. Então, como a gente já votou, né, os projetos, fez os expedientes, os requerimentos, eu queria pedir licença na reunião,
okay, que
eu vou nessa, depois vou na da concessão da água. Obrigado.
Vereador Vantuir.
Bom dia a todos novamente. Falar que ontem a gente estivemos lá na UPA e na Rua Tombadouro, em Cachoeira do Campo, fazendo a vistoria nas obras que aconteceram ou estão acontecendo lá em Cachoeira. Eu, vereador Marquinho, vereador Luiz, vereador Luciano, que eles fazem parte da, da comissão de obras, e a gente viu lá que questão lá da UPA, serviço que está sendo feito, ou que foi feito, ou que está sendo feito, não está sendo bem executado, porque várias goteiras, a planilha que a gente pediu aqui, que eu pedi, tem vários meses, não foi respondido, para a gente ver o que, que realmente está na planilha, o que tinha que ser sido feito lá. E dá para perceber de uma coisa que a caixa d'água que está lá, uma demanda antiga de ser retirada, não foi colocada nessa planilha. Então, se fez uma licitação de R$94 mil, e no final, agora já vê que o que era mais necessário, ou de umas coisas mais necessárias, que é a retirada dessa caixa d'água, não estava na planilha. Então, foi um erro cometido. Então, espero que eles corrijam esse erro e que retirem essa caixa d'água lá, porque a pintura que foi feita já se perdeu, porque está tudo mofado. Funcionário falando que quando chove está dando infiltração demais, não dá nem para usar os armários que tem lá, os arquivos, tem que ficar mudando de lugar. As cadeiras, os lugares das pessoas ficar esperando, tudo molhando, e a reforma do telhado foi feita. Então, pedi aí que o secretário de obra responda, a gente está fazendo um requerimento aqui em conjunto hoje, para a gente ter acesso à planilha, para a gente ver realmente o que foi gasto. É igual a questão do muro também, lá no tombadouro que foi feito. Então, para a gente ver realmente o que está na planilha, o que foi feito, porque se vir acontecer alguma coisa, a função da gente vereador de fiscalizar e acompanhar todas as obras do município, a gente está fazendo. O meu papel de vereador, eu estou fazendo, que é a minha função de fiscalizar. Nada contra empresa nenhuma, todo mundo tem o direito de trabalhar, mas o dinheiro é público e a função do vereador é fiscalizar. E se tiver errado, a gente tem que cobrar e pedir explicações e corrigir, porque o dinheiro do município tem que ser bem gasto. E pelo jeito que a gente está vendo lá, não está sendo, porque essa reforma lá na UPA não está sendo bem executado o serviço. Então, esperamos que seja corrigido e que o dinheiro nosso seja respeitado, porque se fala em falta de dinheiro e comete umas questões dessa, igual fala da reforma do grupo da Piedade, da Escola da Piedade aqui em Ouro Preto. Não fui lá ainda, mas informação que chega que a mesma coisa também está acontecendo, reforma mal feita, e a mesma empresa. Então, a gente pediu ao secretário, prefeito também, que tem que ter mais firmeza nesses contratos aí com essas empresas, porque gasta-se o dinheiro e o serviço não está sendo bem feito. Falar novamente, fiz o requerimento hoje dos vigias, das escolas, principalmente lá do CAIC. Está de aviso, amanhã, informação que chega que é o último dia, e a escola ficar lá sem essas pessoas, sem os vigias, sem os porteiros, para estar vigiando a escola. Porque a gente sabe de alguns vandalismos que podem acontecer. E uma vez acontecido, quem é que vai recuperar isso? Algum roubo que pode acontecer, alguma coisa que pode ser destruída, a prefeitura alega que não tem dinheiro. Se deixar isso acontecer, e aí? Então, o vereador Marquinhos falou a questão do que vai muito além disso, vereador, eu concordo. Mas a questão de pagamento dos funcionários, questão de estar de aviso, não ter recebido, isso tem o Ministério do Trabalho, tem o Sindicato dos Trabalhadores, que pode estar ajudando, contribuindo, que isso uma hora vai acontecer, que eles vão ter que receber, que é lei. Agora, o roubo nas escolas, igual aconteceu na creche lá na Marantina, que pode acontecer no CAIC e em outras escolas, destruição do patrimônio, a prefeitura, na situação que está aí, será que vai conseguir pôr a escola para funcionar o ano que vem? Algum roubo que pode acontecer, a polícia militar vai dar conta de repente, do que for roubado, de recuperar? São várias coisas de valor que existem dentro das escolas. Uma vez sendo roubado, será que a polícia vai dar conta de recuperar ou ser destruído? Então, é essa que é a minha preocupação quando a gente se trata, eu estou falando dos vigias, dos porteiros, é para não o pouco dos bens públicos que tem, que está em funcionamento, não se perder. Então, fica aqui meu pedido, secretária Rosa Ana, ao prefeito, que dê uma atenção nisso, dos vigias, dos porteiros, das escolas, de todas, e principalmente lá do Caíque, que é uma escola muito grande e que precisa muito. Agradecer aqui também aos colegas vereadores que aprovaram meu projeto aqui, hoje foi aprovado em redação final, que altera a taxa de publicidade dos veículos particulares e táxi, que antes era 4 PM que cobrava ano para eles fazer essa publicidade nos carros, e hoje reduzindo para R$87, que é 1 OPM. Então, hoje, pode-se pensar que diminuiu a receita? Não. De repente, vai estar aumentando a receita do município, porque uma vez cobrando um valor mais em conta, todo mundo vai aderir isso e vai fazer essa propaganda e vai gerar receita para o município. Que hoje, o muito que está acontecendo aí, não está tendo esse recurso, esse contrato com a Secretaria de Fazenda, com o município. Então, agora, com esses valores aí, os taxistas vão poder fazer essa propaganda, os comerciantes, os empresários vão poder comprar esse serviço com um valor bem mais acessível, de quase R$400, abaixando para R$87, que é um valor muito acessível ano. E aí a gente está tratando, não é mês, é anos. Então, tomara que o prefeito sancione a lei, porque foi aprovada aqui na Câmara, mas a gente depende do prefeito a sancionar essa lei. Tomara que o prefeito sancione essa lei aí e que todos cumpram a lei, que tem certeza que vai ser bom para os empresários, vai ser bom para os taxistas e vai ser bom para a população, que vai gerar receita para o nosso município. E mais uma vez, então, agradeço a todos os colegas vereadores que votaram favorável, não teve nenhum voto contra esse projeto meu. Agradeço a todos. Obrigado, tenham um bom dia a todos.
Vereador Marquinhos.
Bom dia a todos. Queria começar minha fala aqui, né, explicando, né, a nossa ida ontem lá na UPA de Cachoeira, eu, vereador Luciano, vereador Luiz Gonzaga, né, e o vereador Vantuí. Fomos muito bem recebidos lá pelo Arnaldo Pimenta, né, mostrou tudo que foi feito lá. Realmente, primeira coisa que eu estranhei, vereador Luciano, eu não vi a placa de obra lá. Né, em momento algum a placa estava lá na vista, ela tinha que estar lá, ela não está, então não tem nem como ver valores nem nada, a gente sabe que é 94 mil, mas a placa da reforma não está lá. Isso para mim já é um erro gravíssimo, né? E muita umidade.
Pelo que parece, você já tinha entregado a obra.
Ou entregou a obra daquele jeito, aí que é mais grave ainda, entendeu? Se entregou a obra daquele jeito, a placa não está lá. Se entregou a obra daquele jeito, meu Deus do céu, você viu lá. É coisas fáceis de ser resolvido. Isso aí tem que deixar bem claro. Mas tem as falhas. As paredes estão todas úmidas, mofando, né? Temos que ver a planilha, igual fizemos requerimento aqui pedindo a planilha. Nós não sabemos se tinha telha para para cobrir aquela parte, foi coberta com telha amianto. A gente sabe que telha amianto nos Estados Unidos já é proibida, é cancerígena. Numa área de saúde, a gente ter telha de amianto, isso é inadmissível. Né? Tem uma caixa d'água lá pesando, uma caixa pesada em cima da UPA, que é 38 mil litros, e tem um local de colocar a caixa fora da laje. Então isso está dando uma umidade lá, fica horrível. É uma UPA, uma área assim, maravilhosa, onde que é aquela UPA em Cachoeira do Campo, muito bem limpinha, muito bem cuidada, né? Igual parabenizei aqui toda a equipe lá, que ela está sendo muito bem cuidada. Mas o problema é que quando chove muito lá dentro, igual o pessoal falou, quando chove não tem como trabalhar. E aquela telha de manta ali, a gente entende a situação do Arnaldo, que ele quis ali, é um espaço que o pessoal tem que passar ali e fazer o curativo, né? Mas aquela telha de manta ali ficou feia demais, gente. E telha de manta todo mundo sai cancerígeno, já é proibido. Aí no área de saúde, telha de manta. Então nós temos que ver essa planilha, fizemos um requerimento aqui em nome da comissão. Espero que o Paulo Moraes, o Valtinho, possa estar nos passando essa planilha para a gente averiguar, porque se tirou a placa lá porque acabou a obra daquele jeito, é brincadeira. Isso tem que voltar lá, porque está uma vergonha aquilo ali. Falei da falta de remédio, nós estivemos lá. 4 pessoas foram lá na UPA, lá, vereador Luiz Gonzaga. Faltando o remédio de pressão de R$3,50. Isso é um absurdo, hein? Será que isso também é porque o governo do estado não está repassando? Isso é falta de gestão, gente. Ah, pessoal, vamos ao remédio de R$3,50, não é possível que a pessoa não tem. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem condições de comprar, pegar uma passagem para chegar lá. Senão não ia lá, não. Se tivesse condições, comprava na farmácia. Quando chega a procurar, porque precisa.
Está faltando medicamento demais em Ouro Preto, gente. Aumentou o número de desempregados em Ouro Preto. Muita gente perdeu o plano de saúde com a tragédia de Samarco. O pessoal está usando o quê? SUS. A mãe chega lá, não tem nada, e o pessoal fala, a farmácia está fechada. Eles falam, mas se estivesse aberto também, não adianta nada, que não tem medicamento. Cheguei lá, não via de... Chegamos lá, não via a supervisora, momento algum, para nos explicar, não sei se, qual que é o horário dela. Não encontrei com ela lá. Né? Quem nos recebeu lá foi o Arnaldo, que é um assessor, né? Que não é médico, não é nada. Então, também, cadê a supervisora? Tinha que estar lá para nos receber. Momento algum, nós vimos ela lá. Não, então, deixar bem claro, nós fomos lá, esperamos que o Paulo Moraes possa estar nos passando essa planilha. Se terminou a obra lá, é uma obra muito mal feita, né? Tem muita umidade lá, não pode continuar do jeito que está. E esperamos que a secretaria possa estar nos passando a planilha. Pedi encarecida mais uma vez questão da Village. 3 meses sem pagamento, sem vale transporte, sem cartão alimentação. O pessoal está de aviso, o aviso acaba amanhã. Os prédios públicos do nosso município vão ficar descobertos, né? Então, a gente tem essa preocupação com os furtos, sim, mas nós temos que preocupar primeiro com o profissional. Se não pagam eles para trabalhar, como que eles vão trabalhar? E agora termina o aviso amanhã. Quem vai tomar conta desses prédios públicos? Cooperado, gente. Área de saúde, 7 meses sem pagamento. É claro que o atraso em todas as secretarias, 6 meses, 5 meses, 7 meses sem pagamento. Estou lutando aqui, o vereador Geraldo Mendes viu a reunião nossa lá no sindicato, com o sindicato, com o município. Uma das coisas que eu mais cobrei foi, gente, ficar 7 meses sem pagamento, isso chega a ser desumano. E paga mal demais a cooperativa, ainda atrasa, paga pouco o cooperado. E como é que, quando fica 7 meses, quando o cooperado vai receber, recebe R$400. O que a pessoa vai fazer com R$400? O pessoal continua, eu tive cachoeira ontem, ô presidente, o pessoal continua reclamando dos descontos indevidos. O cara lá parou nós lá ontem, o Luciano viu, estava lá presente. O cartão é R$2.500 de combustível. Eles contaram R$3.200 dele, R$700 a mais, se ele gastou os R$2.500. Aí o cara já não está recebendo, se vira a bola de neve, ainda erra sempre a favor da cooperativa, presidente. Está errado, gente. Nós fomos chegando lá, estava eu, o Vantuí, Luiz Gonzaga e o Luciano, primeira coisa que o cara parou, não deu nem bom dia. O cara já foi cobrando a gente.
Mas é porque mês passado a cooperativa pagou eles a mais, ninguém reclamou, né?
Ah, mas essa informação lá não passou pra gente não. Então, é o que eu tô te falando. Tem trem errado, senhor. Tem que rever esse negócio, tem que chamar o cara cooperativo, esse presidente aqui desta casa, presidente. Tem que resolver a situação. O cooperado tá sendo... Coitado, isso é desumano. Eu não aguento mais chegar aqui, pessoal, cobra lá pra mim, cobra pra mim. E eles não pedem, não é só eu não, pede a todo mundo, vereador da base, presidente, pede a todo mundo. Ah, é brincadeira. E outra coisa que eu tenho que falar aqui, a falta de diálogo do executivo com o legislativo. Como que marca uma audiência tão importante no horário de reunião de Câmara, gente? Nós fizemos uma reunião aqui corrida, né? Corrida. Muita gente está acordando agora para assistir a reunião. A reunião está acabando. Por quê? O prefeito marca uma reunião no horário de reunião de Câmara. Será que ele quer que os vereadores vão lá? Pelo amor de Deus, gente, isso é falta de diálogo, falta de comunicação. Ou será que foi feito de propósito para os vereadores não irem? O que eu tinha falar por hoje era isso. Muito obrigado.
Vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, vereadora Regina, público presente, rádio ouvintes, telespectadores. Presidente, sobre a comissão ontem, isso, a gente ter ido lá na UPA em Cachoeira, eu não vou nem comentar muito porque... Era até obrigação de eu comentar, porque das comissões, uma dessas comissões é de minha responsabilidade, que eu sou o presidente dela, que é a Comissão de Obras. Mas como nós fizemos um requerimento aqui pedindo a planilha, eu prefiro esperar para discutir com a planilha na minha mão, porque aí eu tenho argumentos para discutir o que nós vimos ontem. Não foi agradável. Nós vimos, mas também a gente acusar.
Só uma parte, nós vamos inclusive colocar o requerimento aqui pedindo essa planilha de votação.
Então, para mim fazer meus pontuamentos, principalmente numa área que eu entendo, que aí vai ser difícil me passar para trás, presidente, eu prefiro ter o projeto na mão para me ter o argumento para me questionar. Mas que tinha coisa lá que eu não vi, que igual a placa da obra, eu não vi essas coisas. Então, como que eu vou ver e como eu vou pedir? Então, nós estamos pedindo agora e vou esperar para a gente tocar nesse assunto, que não pode ter uma obra daquele modelo, daquele tipo, do jeito que a gente viu lá. Mas a gente vai discutir isso assim que chegar o requerimento.
Irmãos,
uma outra coisa, presidente, que tem chegado assim, alguns questionamentos para mim, que sou do ramo da obra e do ramo da construção, é que as pessoas começam a perguntar para a gente se aquela UPA que vai ser feita com propósito até 2019, será que vai cumprir? Porque a gente passa lá, já quase não tem ninguém trabalhando, a gente vê lá dois homens trabalhando, então há um questionamento nisso aí, e que o governo possa nos dar respaldo de estar aqui informando para a gente como é que está o andamento, o planejamento de obra lá, para ver se realmente vai ter esse tempo e se vai dar tempo de fazer isso. E uma outra coisa, presidente, que eu tive hoje de manhã na rua Rio Verde, no Morro Sebastião, e como é de conhecimento de todos nós, essa época de muita chuva, aí realmente é que acontecem os problemas, trinca, muro, essas coisas. Então, eu queria pedir o secretário de obras que mandasse lá a equipe técnica dele, da Secretaria de Obras lá, da Infraestrutura, que fosse lá na rua Rio Verde, porque tem um muro lá que, não sei se é cano que estourou, nossa, está muito difícil. Não sei se é cano de água, alguma coisa de água potável que estourou, e esse muro caiu. E é um serviço que a gente que é do ramo, que consegue fazer lá com 8, 9 dias de serviço. Ou que peça, se não tiver o dinheiro para fazer, que peça o serviço de secretaria mesmo, lá tem algumas pessoas, que vá lá e coloca um concreto ao redor da onde caiu, porque aí assim a chuva que vier não cai nesse mesmo local, que pode desbarrancar e atingir outras casas lá embaixo. Ao parecer assim uma coisa simples, que pode ser complicada se não for ninguém lá e colocar esse concreto em roda, até que faça um croqui, um projetinho lá para fazer esse muro assim que tiver disponibilidade ou tiver o recurso para fazer o mais rápido possível. Era nesse sentido aí, então, presidente, era mais para pedir o secretário que peça alguém que vá lá mais rápido, que nós estamos no período da chuva, se fizer isso pode evitar que caia mais ou que aconteça o pior. É só nesse sentido, presidente. Obrigado.
Vereador Geraldo Mendes.
Presidente, vereadora, vereadores, servidores dessa casa, rádio ouvintes, internautas, Jornal Voz Ativa, TV Top Cultura, público presente, bom dia. Presidente, quero só fazer comentários sobre duas reuniões, né? Uma sendo uma reunião, outra audiência pública. Primeiro, a reunião que ocorreu na segunda-feira, na Casa dos Conselhos, a reunião do Conselho Municipal de Educação, onde o único ponto de pauta era a discussão do projeto de lei apresentado por mim aqui ano passado, o 63/2017, que institui a Escola Democrática no município de Ouro Preto. E eu quero tocar nesse assunto com muita tranquilidade, porque a polêmica que tem em volta do projeto, ela é desnecessária, porque todas as críticas que tem ao em torno do projeto não é sobre o projeto. Infelizmente, as pessoas ficam falando de Segunda Guerra Mundial, de Cuba, de União Soviética, que nem existe mais. Então, assim, é uma coisa fora de propósito. E quando a gente pede para que as pessoas apontem no projeto o que está errado, o que, de certa forma, a gente poderia discutir para melhorar o texto, não conseguem fazer isso. Então, e isso ficou mais uma vez evidente na reunião segunda-feira, lá no Conselho Municipal de Educação. Houve pessoas contrárias ao projeto e também pessoas favoráveis, o que só engrandece o debate. Mas, infelizmente, os argumentos usados pelas pessoas que são contra o projeto distoam do que está escrito no projeto. Teve até pessoas que falando que têm denúncias contra professores da rede municipal que falam sobre sexo com as crianças. E aí foi até um pedido meu, porque eu não faço parte do conselho, aqui da Câmara, quem são os vereadores que participam do conselho? É o vereador Juliano, titular, o vereador Chiquinho de Assis, suplente. Então, eles é que nos representam lá. Mas eu pedi uma questão de ordem para que o Conselho Municipal de Educação coloquem no papel as denúncias. Mas, infelizmente, a pessoa que fala isso não tem a coragem de fazer a denúncia por escrito. Ou seja, é politicagem. É politicagem. A pessoa estava lá presente falando que existe denúncia. Por que que não fez as denúncias lá? A reunião é gravada. Estava lá, tinha em torno de umas 25 pessoas lá, mas não fazem. Inclusive, tinha até um casal lá, os pais de alunos, que também falaram no início, nós vamos fazer denúncia. Não fizeram. Ah, tem coisas ruins no projeto. Aí pediram para que fossem apontadas, não conseguem, não conseguem. Então, felizmente, depois de um grande debate, o Conselho Municipal de Educação deu parecer favorável ao projeto por unanimidade. Mas por que que o projeto estava lá em discussão no Conselho de Educação? Porque é quem lida direto com a educação no município, e o projeto é voltado para a educação. E foi uma iniciativa minha mandar o projeto para lá, antecipando o que a gente já faz nas comissões permanentes da casa. É de praxe aqui da Câmara, que sempre que tem um projeto, mandar para os conselhos pertinentes ao assunto. Então, fizemos isso e o presidente do conselho, o Leandro, o professor Leandro, ele vai encaminhar esse parecer aqui para a Câmara. Então, logo chegue, nós daremos publicidade a ele. Outro assunto, presidente, que é importante relatar aqui, até para conhecimento de todos. Ontem, realizamos aqui na Câmara a 29ª audiência pública, né, nessa legislatura, que no ano, né, no caso, a 29ª audiência pública de 2018. E tratou do tema as terras da antiga FEBEM e o planejamento urbano de Ouro Preto. Então, estiveram presentes aqui representantes do governo de Estado, o assessor do presidente da COAB, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, o padre Magno, pároco da paróquia de Cristo Rei, doutor Ramos, representando o governo, a Secretaria Municipal de Defesa Social, a Débora Queiroz, representando a Secretaria de Cultura e Patrimônio, coordenador da FAMOP, o Luiz Carlos, o deputado estadual eleito, Marcos Lemos, também esteve presente, a assessoria do deputado estadual e eleito federal, Rogério Correia, e também a casa lotada, os integrantes da ocupação Chico Reis fizeram presentes, o vereador Juliano também estava presente. E a discussão foi muito boa, foi muito acalorada, como não poderia deixar de ser, mas importante. E dentro dos encaminhamentos, uma questão que foi interessante é que o terreno todo da antiga FEBEM tem em torno de 500 hectares, muito grande. Para terem noção, e visualizar mentalmente aí, 500 campos de futebol, né? Em torno de 500 campos de futebol, né? Então, é um terreno muito grande. E tem duas instituições que reivindicaram formalmente a posse da área, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar é gerida pelo governo do Estado e tem projetos para aquela área. E a UFOP, ontem foi a primeira vez que eu ouvi isso, e do governo do Estado, que a UFOP já se manifestou querendo também parte do terreno. E a ocupação Chico Rei, que a divisão feita por eles, cada família tem direito a 150 metros quadrados. Então, assim, não tem ninguém lá querendo uma chácara. É apenas 150 metros quadrados para fazer a sua casa. Então, a proposta veio da assessoria do deputado Rogério Correia, de que o Estado vai fazer um projeto para que o Estado doe esse terreno para essas instituições e o terreno que for destinado à habitação, que o terreno seja passado não para o município, mas sim para a Coab, para que a Coab possa coordenar o projeto de habitação lá, o que foi uma questão nova e interessante também. E o intuito disso é para sair das questões burocráticas e políticas que têm se arrastado em relação àquele terreno. É difícil, tem pessoas que ocuparam aquele terreno lá há muito tempo atrás e permanecem lá, mas só porque os integrantes da ocupação Chico Rei foram para lá e, de uma maneira covarde, foram lá e cortaram a energia das famílias da ocupação. É uma coisa reprovável, inadmissível. E foi tirado também dos encaminhamentos para que a CEMIG possa restabelecer a luz elétrica das famílias. Tem crianças, tem idosos, pessoas que tomam medicamento, que precisa de refrigeração, mas como que vai ter isso se a luz foi cortada? Então, presidente, são questões que só tensionam a questão desnecessariamente, e precisa também que o município tome uma posição mais efetiva na questão. Existe dois pedidos na justiça cobrando a reintegração de posse, mas aí não é de todo o terreno, é justamente só da ocupação. Está errado, é indefensável. Então, assim, até porque o Estado também entrou com uma ação. E, ao mesmo tempo, o Estado tem a mesa de diálogo que foi formada dentro do governo justamente para debater os conflitos existentes. Então, assim, existe um setor do governo que quer resolver o problema, ao mesmo tempo o Estado entra com o processo de reintegração de posse. E aí, em seguida, o município entrou também com o pedido. Então, essas questões têm que ser resolvidas. Os encaminhamentos tirados na audiência serão mandados para o governo do Estado e para a Prefeitura, e esperamos que essa questão se resolva da melhor forma possível. Então, a audiência foi muito produtiva e, por hoje, é isso. Obrigado.
Vereadora Regina Braga.
Bom dia a todos aqui ainda presentes, né? Bom dia quem está nos assistindo aí. Eu queria já abrir aqui minha fala hoje, lamentando o horário dessa audiência pública para tratar do edital da concessão dos serviços de água e esgoto no nosso município. Esse é um assunto que eu estou vendo que o Executivo está com pressa de votar. Eu já tinha cantado essa pedra aqui. Eles deixaram o projeto de regulamentação lá na prefeitura, já tinha passado o Comusa, eles deixaram engavetado lá para vir aqui para essa casa no finalzinho, né, desse ano, porque aí já sabe que está chegando o recesso, está chegando Natal, e aí para votar com pressa. Essa audiência pública, ela é obrigatória por lei. Né? A prefeitura até tinha soltado o edital, já era a segunda vez que eles tinham publicado esse edital fora da lei, porque a lei exige que haja audiência pública antes de soltar o edital da concessão dos serviços né, que é a terceirização dos serviços. E mais, eles pedem também que haja uma audiência pública para discutir a minuta do contrato que vai ser firmado com a empresa que vai ganhar a licitação. Porque a gente precisa de transparência, gente. O povo de Ouro Preto precisa entender uma coisa. Nós vamos sair de um Fusquinha para uma Ferrari. E isso tem um custo altíssimo. Não é barato. Primeiro, a empresa que ganhar, de cara, na hora que ela estiver assinando o contrato com a prefeitura, ela vai ter que dar 10 milhões para o seu Júlio Pimenta tapar buraco aí dos rombos que já está na prefeitura. De cara, ela já vai ter que dar 10 milhões. Ela vai ter que fazer 50 mil metros de asfalto e mais 60 mil de recapeamento. A gente sabe que são serviços caros. Lúcio está ali, já trabalhou com obra e sabe disso. Então, só para assumir a concessão, a empresa já vai ter que dar 10 milhões limpos e executar 50 mil de asfalto e 60 mil de recapeamento. A gente sabe que isso é caro. Então, a licitação é, eles vão olhar a tarifa, mas vão olhar também o preço de outorga, quem dá mais para poder pegar o serviço. Isso tudo, e depois a empresa, além disso, vai ter que investir 200 milhões em serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A gente sabe que empresa privada não dá nada de graça para os outros. Além de cobrar, ela quer lucrar. Então, não vai ser barata essa tarifa, gente. Não se iluda que não vai ser barata. O mínimo que eu gostaria que o... Porque nós temos uma regulamentação. Todo mundo fala, já tem regulamentação, já poderia cobrar. Mas a regulamentação que nós temos, que é de 2011, ela deixa bem claro que não é uma empresa privada que vai fazer. É o SEMAI, que já existe. O SEMAI tem 138 servidores efetivos. O que que Júlio Pimenta vai fazer com esses 138 servidores efetivos na hora que ele acabar com o SEMAI? Pensa bem, a folha do SEMAI deve dar em torno, se eu não me engano, de 1 milhão por mês. Então, a regulamentação que nós temos do serviço de água é para o SEMAI executar o serviço, que já existe, já tem 138 servidores efetivos lá, o SEMAI. E nessa regulamentação está bem claro já quem vai pagar e quanto vai pagar. Essa nova do Júlio, a gente não sabe. A política tarifária não está clara. Então, por isso que eles não querem a regulamentação que já existe. Eles querem fazer uma nova, com uma empresa particular e cobrando valores que nós não sabemos quanto será. Nós só sabemos que será caro, porque o investimento para ganhar os serviços é alto. A empresa que ganhar vai ter que botar muito dinheiro e vai repassar isso para o consumidor final. Então, pena que a audiência agora 10 horas, tem muita gente trabalhando, não vai poder participar. Nós iremos, né, nós como representantes do povo, e vamos ouvir o que o prefeito tem a dizer. Lembrando que lá no edital já trata de uma agência que o prefeito está querendo criar, mais um órgão, que só a diretoria vai custar 20 mil por mês. Fora os outros gastos, é transporte, é custeio para manter isso, é mais funcionário contratado, é mais funcionário comissionado. O custo dessa agência vai mais 300 mil por mês. E isso vai ter que ser descontado lá do valor das tarifas. Você acha que isso vai refletir, impactar no valor das tarifas? Claro que vai. E essa agência nem foi criada ainda, não passou pelo Comusa, não passou por essa casa. E o edital que vai ser discutido hoje já fala da agência. Então, o prefeito, ele se acha um ditador, um imperador. Ele já faz um edital de licitação botando lá uma agência que nem sequer foi aprovada por essa casa. De tão certo que ele está, que essa casa vai aprovar. Lamentável, né? Lamentável. Então, vamos lá ver as surpresinhas, né? Que ele só sabe criar, aumentar imposto e criar conta para os outros pagar. Pagar os outros, ninguém quer pagar. Ele é ruim de pagar, ele é bom para cobrar. Para pagar, ele é péssimo. Aqui, ó, Comissionados não receberam até hoje. Ah, mas comissionado não tem que receber, não. Gente, não devia te ter nomeado, que a prefeitura não aguentava esse tanto comissionado mesmo, não. Mas nós temos comissionados lá ganhando pouco, a gente sabe disso, que a maioria ganha aí R$ 1.000, R$ 900. Foi contratada, tem muita gente que trabalha, tem muita gente à toa, mas tem muita gente que está trabalhando, fez conta com dinheiro, é pai de família, é mãe de família, tem que receber. Então, não contratasse. Então, não contratasse. Comissionados, né? Cooperados, 7 meses sem receber. A saúde vai ficar sem transporte. A educação vai ficar sem transporte, porque o seu Júlio Pimenta tem 7 meses que não paga os cooperados de transporte. Isso é uma vergonha. Uma vergonha, isso é caso de polícia. Seu Júlio Pimenta, honre com seus compromissos. Corte o que tiver de cortar. Tem muita coisa errada na prefeitura que pode ser cortada. Mas paga os cooperados. Porque além de ser pai e mãe de família, tem filho para criar e sustentar, está prejudicando o serviço de saúde e de educação do nosso município. E os outros serviços também. Tem pacientes perdendo exame, tem pacientes deixando de consultar, tem crianças perdendo aula há mais de um mês. Crie vergonha na cara do seu prefeito Júlio Pimenta. Honre com seus compromissos. O senhor assumiu a prefeitura, o senhor sabia de todos os problemas, todos, todos. Então agora o senhor faça uma gestão responsável. Vire homem, crie vergonha na cara. Cumpra com seus compromissos. Porque quem está sofrendo é quem está trabalhando sem receber e quem está precisando do serviço público municipal e não tem. Não tem remédio para o povo de Ouro Preto. As mães da vilagem estão chorando, desesperadas. Elas têm, se eu sabia, senhor prefeito, que elas têm filho para criar e para sustentar. 3 meses sem receber e trabalhando e não recebe. Agora foram mandados embora, nem sabem se vão receber os acertos. Que maldade, Júlio. Que maldade que você está fazendo com quem mais precisa. O povo mais humilde. Vergonhoso. Tome vergonha nessa sua cara larga e branca. E pague os cooperados, pague os terceirizados, pague o pessoal da vilagem. Tudo gente humilde, que já ganha pouco. Só tem dinheiro. Não é pouco não, a gente sabe. A vida do senhor é muito boa. Mas esses cooperados e dessas auxiliares de serviço é uma vida sofrida. Raiva que dá na gente, senhor. O povo está sem poder fazer exame. Estagiários do esporte também. Ganha meio salário. Está lá trabalhando com a questão do esporte, com as crianças e adolescentes. Também sem receber já há 2 meses. O cara não paga ninguém, só sabe aumentar imposto e querer cobrar as coisas. Aluguel social, 7 meses que os proprietários não recebem da prefeitura. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Vergonha. O senhor Júlio Pimenta tinha que se dignar, falar assim, gente, me desculpe, eu não dei conta. Achei que era fácil, porque ele achou que era fácil. Não dei conta, dá licença, eu vou sair, vou entregar para alguém para melhorar. Porque a cada dia que passa, ele está afundando mais e mais a prefeitura. Mais e mais. Ele está inviabilizando a prefeitura, o nosso município. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. E essa casa devia ser mais enérgica com isso. Está muito devagar. Fica xingando Temer, e o prefeito aqui fazendo tudo errado. E vocês achando que tá bonito isso. Não tá. Tá feio. Horrível.
Vereador Luciano.
Bom dia a todos. Rapidinho aqui, presidente. Só comentar da visita lá que nós fizemos, né? Eu ia deixar para a próxima reunião, mas já que os demais comentaram. Luiz falou... Acho que foi muito feliz na fala dele, falou que vai deixar para comentar sobre a obra, na hora que a gente tiver acesso às planilhas. Né? Eu também vou fazer isso sobre a obra, que vi os dois problemas que a gente vê lá de infiltração lá, acho que é até coisa simples, né? Acho que até a visita que a gente marcar lá na Secretaria de Obras, acho que a gente pode orientar eles, né, Luiz? indicar lá, já, eu acho que é simples de resolver. Eu queria comentar a direção lá da obra, dar os parabéns para ele, porque da UPA é muito limpinho lá, uma coisa que nós não marcamos, chegamos de surpresa, muito arrumadinho lá.
Presidente, nós avisamos aqui na reunião que a gente ia lá, né?
Oi?
Nós avisamos aqui.
Mas é que hora que era?
Nós avisamos que ia lá,
avisamos,
né?
Nós comentamos aqui, então, era à noite, chegamos lá 7h30 da manhã, 8 horas.
Nós avisamos.
Então, não tinha nem tempo de falar, arrumou por isso. Não tinha, eu acho lá, só vi 3 pessoas lá esperando, a sala tudo vazia, né? Estava muito tranquilo. Então, eu queria dar um parabéns à direção lá da UPA, né, de Cachoeira do Campo. Pode vir ali, eu tirei 2 fotos lá, tudo arrumadinho, né? Mas, com certeza, a gente vai fiscalizar e cobrar sobre os vazamentos que teve lá, né? Que, com certeza, porque está arrumadinho ali, não quer dizer que a coisa que está errada lá, a gente não vai cobrar, né? Obrigado, presidente.
A fala da vereadora Regina, realmente a gente fica chateado de ver hoje Ouro Preto na situação que passa. Uma cidade patrimônio mundial, uma cidade deveria ser modelo, né, na região. Infelizmente, quando você vai para todas as áreas, é das piores cidades, né? Porque parou no tempo. Tem falado isso aqui constantemente. Ontem a mídia, a imprensa toda nacional, ontem o estado de Minas Gerais foi notícia no país inteiro, vereador, né, do desgoverno do irresponsável desse governador. É o segundo estado, né, mais endividado do país, dos 27 estados desse país, por uma irresponsabilidade do Spilantrel, né, porque não tem outro nome para ele, não. É um absurdo isso. Isso tudo que a vereadora Regina falou, ela sabe também, ela sabe, vereadora. Se o estado hoje estivesse em dia com Ouro Preto e com as outras cidades, né, e com outras cidades, Ouro Preto e as outras cidades mineiras não estariam assim, não. Tem cidades que estão com escolas fechadas, postos de saúde fechados, né, aquelas que só sobrevivem dos repasses. É uma irresponsabilidade esse governo, pilantrel. Um absurdo. Um absurdo que esse governador fez com Minas Gerais. Né? Então, assim... E é claro que afeta diretamente o Ouro Preto, como todas as outras cidades estão sendo afetadas. A gente lamenta isso que está acontecendo. E há de concordar, o que esses cooperados estão passando, ninguém merece. É triste ver isso. É triste. E aí já colocaram até vídeo meu, grave, que eu vou falar aqui de novo. Como que o povo de Ouro Preto vota nesse Pimentel, gente? Eu não consigo entender isso. Por que deram a eleição para Pimentel dentro de Ouro Preto? Qual o motivo? O que esse governador fez para a cidade de Ouro Preto para ele ser o mais votado aqui no primeiro turno? O que ele fez? O que esse governador, senhor Pimentel, fez para Ouro Preto? Para Ouro Preto, né, dar maior votação para ele nas urnas, no primeiro turno? Um governador que ficou em terceiro lugar no estado de Minas Gerais, nem para o segundo turno ele foi, mas o Ouro Preto ele ganhou. Em Ouro Preto, o que esse governador fez? Fez foi deixar a dívida, fez foi deixar nossos postos de saúde sem medicamento, né? Os cooperados estão em atrasados porque o repasse não acontece. Professor tem 6 meses ou 7 meses que não passa o recurso dos professores, que é constitucional, é lei. É difícil. Pode gravar novamente o videozinho e colocar aí para Ouro Preto. Espalha isso aí, que o presidente da Câmara está falando por que esse Pimentel foi o mais votado em Ouro Preto. O que ele fez? Foi judiado o povo de Ouro Preto? Foi o que ele fez, velho. Né? Acabou com o estado e está detonando a nossa cidade. Infelizmente. Uma cidade que arrecadava 26, 27 milhões mês, em média, com mês aí até de 30 milhões de receita. Outubro, novembro e dezembro, foi falado aqui na prestação de contas. Deve ficar na casa dos seus 14 milhões, sem os repasses. Sem os repasses constitucionais, obrigatórios. Não é favor, não. Obrigatórios. Lamentável. Vereador, tem mais um requerimento aí, gostaria que fizesse a leitura?
requerimento 365/2018. Ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado à Secretaria Municipal de Obras para que envie a esta Casa a planilha de reforma do Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo e do Muro da Rua do Tombadouro, de autoria dos vereadores Marquinho do Esporte, Vantuir e Luiz Gonzaga.
Está assinado embaixo. Né?
Luciano Barbosa.
Em discussão?
Não estava o nome dele aqui, não.
Em votação? Aprovado por 11 votos. Peço ao secretário fazer a chamada final.
Alisson Gugu, Chiquinho de Assis, Geraldo Mendes.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vanderlei Toa. Vantuir.
Presente.
Vander Albuquerque.
Presente. Nada mais a pena tratar. Em nome de Deus e do povo do Pretano, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos um bom dia.